Regida pelo capitão Silvino José Lemos, a Sociedade dos Amigos da Rádio MEC e a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências, SARCA, abrem as comemorações pelos 70 anos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio Ministério da Educação, que ocupou este prédio número 45 da Rua da Carioca durante muito tempo, na sua fase pioneira e na fase heróica do rádio brasileiro. A Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio Ministério da Educação recebeu um fax de Brasília do ministro da Educação, Murilo de Avelar Ringel, que diz o seguinte: no momento em que a nossa querida Rádio MEC comemora seus 70 anos, quero expressar à sua direção, aos seus funcionários, aos seus amigos ouvintes, os meus efusivos cumprimentos. Do trabalho competente, profissional e abnegado de todos, resulta uma emissora que cumpre com fidelidade sua grande missão: educar e elevar os padrões culturais de nossa gente. Parabéns. Assinado, Murilo de Avelar Ringel. E estaremos conosco nesta festa inúmeros artistas, jornalistas, radialistas e a filha de Edgar Roquette Pinto com sua família, Dona Beatriz Boiunga, Roquette Pinto Boiunga. Dona Beatriz, as primeiras palavras devem ser da senhora ao nosso público que está aqui na Rua da Carioca. Por favor, a respeito deste momento, desta emoção, que é para a senhora que conviveu com seu pai, foi uma colaboradora dedicada do seu trabalho pela radiofonia, ter vivido também neste prédio, né?
Muitos anos trabalhei aqui, a minha vida quase toda. Daí nós passamos para a Praça da República. Mas eu queria dizer primeiro que os organizadores dessa homenagem estão de parabéns, porque eu aprendi com meu pai que a grandeza de um país não se mede nem pela superfície, nem pelas riquezas minerais, mas sim pelo saber, honestidade e valor moral e cívico do homem. E eu acho que isso a rádio tem que procurar continuar, não é? Agora...
E a senhora, nesse momento que se comemora não só o aniversário da Rádio Sociedade, mas os 70 anos do rádio, a senhora está satisfeita com o que a herança que seu pai nos legou através do rádio no Brasil?
Bom, 100% de herança. Realmente meu pai era um idealista e realmente a rádio talvez não tenha alcançado ainda tudo que ele sonhava. Mas é como ele dizia: os homens passam, e a rádio, estando no Ministério da Educação, sempre vai encontrar alguém que mantenha essa parte educativa, né? Tão importante.
Dona Beatriz, também hoje, uma coincidência, é o aniversário do seu neto de Roquette Pinto, o bisneto de Roquette Pinto, né?
Exatamente.
Paulo Henrique está conosco.
Paulo Henrique, é. Mas eu queria dizer também como é que a rádio começou, porque ela começou pela antropologia, né? O meu pai dizia sempre: foi através da minha velha antropologia que eu cheguei a estudar profundamente, 40 anos, o homem brasileiro. E ele chegou à conclusão que esse homem tinha que ser educado, instruído. Então, ele criou os dois polos da educação nacional. A PRA2, a nossa PRA2, que continua até hoje, apesar de ter outro prefixo, e o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que são os dois polos da educação nacional.
Perfeitamente. Muito obrigado, dona Beatriz Roquete Pinto.
Oh, não. E... um agradecimento eu faço agora.
Depois. Não, não, depois nós vamos mais tarde, então, encerrar a placa comemorativa deste fato. E vamos chamar o vice-presidente da Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio MEC, jornalista e pesquisador Ari Vasconcelos, para dizer algumas palavras neste acontecimento.
Há exatamente 70 anos nascia o rádio no Brasil, com a instalação da primeira emissora, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a atual Rádio Ministério da Educação, hoje carinhosamente chamada de Rádio MEC. Quem fundou a Rádio Sociedade, ressalte-se, não foi um político, um burocrata ou um empresário qualquer, mas um sábio, o professor Edgar Roquete Pinto. Ele não era, porém, um sábio qualquer, digamos, um nefelibata, culturalmente descompromissado com a nossa realidade, mas quem fez da educação do brasileiro o seu grande apostolado. E com ele estava outro sábio, um francês que chegara ao Brasil com 14 anos de idade, Henrique Morise, que era o diretor do Observatório Nacional. Roquete Pinto e Morise inauguraram, no dia 20 de abril de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Seria injusto omitir que, nesse empreendimento, eles contaram com quatro auxiliares preciosos: os técnicos Elba Dias, Juvenil Pereira, Oscar Moreira Pinto e João Labre Júnior, este último tendo sido, durante muitos anos, o diretor técnico da Rádio MEC. Já Elba Dias iria inaugurar, em 1924, a Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, cronologicamente a segunda emissora brasileira. A rigor, a Rádio Sociedade nasceu na própria casa de Roquete Pinto, na rua Vila Rica, 13, Botafogo, bem em frente ao cemitério de São João Batista. E antes de vir para este prédio da Rua da Carioca 45, teria percorrido diversos endereços, segundo registrou Sérgio Cabral no tempo de almirante: a sala de física da Escola Politécnica, a Livraria Científica Brasileira, situada na Avenida Rio Branco, 109, sala 44, o pavilhão da Tchecoslováquia, oferecido a Roquete Pinto pelo próprio presidente Masaryk. E Rua da Carioca, número 9. Dona Beatriz Roquete Pinto Boyunga, filha e colaboradora do mestre, entretanto, empresta a todas essas sedes uma importância menor, pois por todas elas a Rádio Sociedade passou célere, em uma permanecendo apenas algumas horas. Além do mais, todos esses prédios, incluindo a casa de Roquete Pinto, foram derrubados. Onde a Rádio Sociedade tomou sua fisionomia definitiva foi justamente neste endereço, isto é, na Rua da Carioca 45, frequentado pelos primeiros astros da radiofonia brasileira, cantores, músicos, locutores, etc., todos subindo em pequenos grupos de dois e três no estreito elevador para atingir o estúdio no terceiro andar. Impossível não voltar, porém, a Roquete Pinto. Antropólogo, etnólogo, era um apaixonado pelo livro. Deixou ele mesmo quatro obras básicas para a história da nossa cultura: Rondônia, 1917, Seixos Rolados, 1927, Ensaios de Antropologia Brasiliana, 1933, e Ensaios Brasilianos, 1943. A importância que ele emprestava ao livro pode ser avaliada por este trecho de Seixos Rolados: cada homem que leva nas mãos um livro passou a valer por uma multidão. Esse amor, essa paixão, ele a iria estender ao rádio. Nós que assistimos à aurora do rádio, afirmou, sentimos o que deveriam ter sentido alguns dos que conseguiram possuir e ler os primeiros livros. Que abalo no mundo moral! Que meio para transformar um homem em poucos minutos se o empregar com boa vontade, alma e coração. Carioca, nascido em 1884, formou-se em medicina. Estudou na Europa e participou como naturalista da missão Cândido Rondon. Em 1912, excursionou a Rondônia, levando câmara cinematográfica e uma aparelhagem de gravação sonora, vindo a reunir uma documentação impressionante sobre os índios parecis e nambiquaras. Em Rondônia, página 200 da primeira edição, Roquette Pinto faz o balanço dessa viagem, quando conseguiu, em 5 meses, o que exigiria mais de 1 ano. Ao Museu Nacional, além da grande coleção única, absolutamente inédita, foram entregues algumas dezenas de clichês etnográficos, filmes cinematográficos, fichas antropológicas e fonogramas com músicas de índios e canções sertanejas. E a verdadeira política governamental em relação ao índio brasileiro, ele a entrevê e expõe com clareza meridiana. Nosso papel social, diz ele, deve ser simplesmente proteger, sem procurar dirigir nem aproveitar essa gente. Não há 2 caminhos a seguir. Não devemos ter a preocupação de desfazer cidadãos do Brasil. Temos para com os índios a grande dívida contraída desde os tempos dos nossos maiores, que foram invadindo seu território, devastando sua caça, furtando o mel das suas matas, como ainda agora nós mesmos fazemos. As frases parecem gravadas em Rondônia, não com tinta, mas com fogo. Quem, a pretexto de civilizar, esmaga tribos e nações que sempre viveram independentes, pratica política perigosa para si mesmo, porque a moral dos conquistadores nunca teve outra razão. E o dominador de hoje poderá ser abatido amanhã por um terceiro que invoque os mesmos princípios. Ainda mais, quem pretender governá-las cairá no erro funesto e secular. Na melhor das intenções, deturpará os índios. O programa será proteger sem dirigir, para não perturbar sua evolução espontânea. Na economia nacional, acrescenta, a questão indígena deve ser escriturada unicamente nos livros da despesa, e assim dará lucro. Infelizmente, a bússola que nos deu Roquette Pinto parece ter sido perdida. Rondônia é ainda a exaltação da obra maravilhosa de Cândido Rondon, que de cada índio fez um amigo. O professor Aloysio de Castro, ao receber Roquette Pinto na Academia Brasileira de Letras, disse que Rondônia era uma obra de ciência pura e um hino à natureza. Méritos a que Josué Montelo, em belo artigo publicado no Jornal do Brasil, acrescentaria outro, o literário. Em 1937, Roquette fundou o Instituto Nacional do Cinema Educativo, que dirigiu durante 10 anos. Sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ocupou também a cadeira número 17 da Academia Brasileira de Letras. Foi um dos fundadores do Partido Socialista Brasileiro. A vitória da radiofonia no Brasil não foi, entretanto, fácil, e Roquette Pinto enfrentou terríveis dificuldades para impô-la. Um regulamento anacrônico, carrança, retrógrado, infeliz, no dizer do próprio Roquette, tornara-se um obstáculo enorme, até que uma representação enviada pela Academia de Ciências, da qual ele fazia parte, ao ministro Francisco Sá, derrubou a lei colonial. Roquette Pinto pôde assim retomar os seus fones sonoros, com os quais dizia em ensaios brasileiros, vinha-me ao pensamento que o Brasil poderia ganhar com aquele formidável meio de expansão cultural. Ousarei discordar daqueles que possam achar que me estendi demasiadamente sobre Roquette Pinto. O que falei é o mínimo que se pode dizer daquele que foi um dos maiores brasileiros que já tivemos, dotado de personalidade tão rica. Sua vida fora totalmente dedicada, para usar de uma famosa frase dele, pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do país. A 18 de abril de 1954, escrevia um artigo sobre educação, quando sua cabeça tombou sobre o teclado da máquina. Sua vida terminava bem de acordo com a maneira como se desenrolara. Tão pura era a sua alma que, desejando manter a emissora dentro de diretrizes estritamente educativas, repudiando a publicidade comercial, não encontrou outro recurso do que doar a rádio ao Ministério da Educação. E foi assim que, em setembro de 1936, a Rádio Sociedade deixou de existir e nasceu a Rádio Ministério da Educação na Praça da República. O sonho de cultura e progresso de Roquette Pinto, talvez ainda hoje, 70 anos depois da inauguração da emissora, pareça distante. Robustece-se, porém, agora com a atuação conjugada de 2 entidades atentas, a Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio Ministério da Educação e Cultura e a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca. desta Sociedade dos Amigos da Rádio Carioca, sendo eu também um amigo de primeira hora, pois quando integrei o Conselho Estadual de Cultura, em 1978, fui o primeiro a pedir o tombamento da Rua da Carioca. Para nós, que integramos a SOARMEC e a SARCA, é ponto de honra elevar a Rádio MEC à altura dos ideais de Roquete Pinto. É o que nós, neste momento, solenemente juramos.
O jornalista e pesquisador Ari Vasconcelos é vice-presidente da Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio MEC, hoje representando o nosso presidente Jorge Luiz de Souza e Silva, infelizmente incapacitado de estar conosco. Bom, vocês sabem que a Sociedade dos Amigos da Rádio MEC está junto com a Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e adjacências nessa homenagem aos 70 anos do rádio e a primeira sede da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Inclusive com a participação da Mala Moderna, que está na loja deste prédio. E o nosso presidente da SARCA, Roberto Cury, fala agora sobre este acontecimento.
Um dos objetivos da SARCA, Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências, é divulgar o seu admirável patrimônio. Já era do nosso conhecimento que aqui neste local existia a Rádio Sociedade, que formava um conjunto arquitetônico da Rua da Carioca. Aqui neste mesmo local, hoje, existe a Mala Moderna, a sede principal dos nossos amigos e associados Maria do Carmo e Francisco da Silva Paralta. Se não fosse a nossa determinação e o nosso empenho, hoje este prédio estaria demolido. Nós lutamos com bastante denodo pelo tombamento histórico de todo o conjunto arquitetônico da Rua da Carioca. Nós conseguimos salvar não só a antiga sede da Rádio Sociedade, mas também prédios históricos como o Bar Luiz, o Cinema Íris, o antigo Cine Ideal e outros prédios que compõem o corredor cultural do Centro Histórico do Rio de Janeiro. São mais de 1.500 prédios que hoje abrange toda a área do corredor cultural, que vai desde a Lapa, passa pela Praça 15, Largo da Carioca, Largo de São Francisco e Ruas do Saara, inclusive a própria Rua da Carioca. Nós conseguimos conservar, tombar essa principal artéria do centro da cidade, graças à nossa iniciativa e ao nosso empenho. E foi justamente através desse espírito comunitário nosso é que conseguimos salvar não só a Rua da Carioca, mas todo o centro histórico do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer a SOARMEC, Sociedade dos Amigos e Ouvintes da Rádio MEC, às autoridades aqui presentes, aos amigos e associados da SARCA, e principalmente aos radialistas, jornalistas e à imprensa em geral, que hoje comparece ao nosso evento e que nos está brindando com a sua presença nessa festa maravilhosa. Os radialistas, jornalistas, terão direito a receber um diploma que está sendo oferecido neste momento aqui do nosso lado esquerdo. Eu mais uma vez agradeço às autoridades que compareceram, ao Corpo de Bombeiros, à SUAM, à Fundação Roquete Pinto, à Rio Tour, à Mala Moderna e à Segunda Região Administrativa. Muito obrigado e vamos dar continuidade então à nossa festividade.
Muito obrigado, Roberto Cury, presidente da SARCA, Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências. E nesse momento temos também a presença entre as autoridades do diretor da Rádio MEC, Paulo Henrique Amorim. Por gentileza, Paulo Henrique. Pequenina. Perdão. Os Paulo Henrique são sempre presidente de algo. Então, Paulo Henrique Cardoso. Perdão.
Estou preparado para falar.
Nem eu.
Eu vim aqui, eu acho que o que eu faço é representar os funcionários que hoje estão me parece, tentando levar à frente o trabalho que o Roquete Pinto ajudou. Eu acho que quem tem mais a falar é a dona Beatriz.
Eu acho que nós dois temos que ficar juntos, e eu vou contar uma história que é emocionante. Quando meu pai doou ao ministro Capanema a PRA2, ele disse com as seguintes palavras: entrego esta rádio com a mesma emoção com que se casa uma filha. Então, depois da morte dele, os diretores da rádio, todos os diretores da rádio que mudavam, eu, sem dizer nada, sem me apresentar, eu ia lá e dizia: quero conhecer o meu cunhado. E eles diziam: como? Eu digo: o senhor não está com a rádio? Então, meu pai dizia, com emoção, que se casa uma filha. PRA2, eu continuo com o mesmo prefixo, apesar de ter mudado.
Nós também.
Nós somos cunhados. Então, eu queria lhe dar um abraço publicamente e dizer a responsabilidade que o senhor tem com esta rádio.
Espero honrá-lo.
Eu gostaria também que nos dissesse algumas palavras o neto de Roquete Pinto, jornalista Cláudio Boiunga.
Eu não teria mais nada a acrescentar ao que minha mãe disse. Apenas, como jornalista, talvez, o que eu gostaria de dizer é que eu acredito na profunda parceria da sociedade civil com o bem público. E que eu acho que, no fundo, meu avô não sonhava com uma rádio estatal. Ele sonhava com uma rádio pública que tivesse, fosse controlada pelos interesses da sociedade civil e não do Estado, que é passageiro. Muito obrigado.
Muito obrigado ao jornalista Cláudio Boiunga. E vamos novamente à banda do Corpo de Bombeiros, um número regido pelo capitão Silvino. Antes do encerramento da placa, e após, teremos a distribuição de diplomas aos artistas presentes a este acontecimento pelos 70 anos do rádio no Brasil.
Thank you.
Pastorinhas, de João de Barro e Noel Rosa, pela banda do Corpo de Bombeiros, regida pelo capitão Silvino José Lemos, também presente esta festa da Suarmec e da Sarca. E nesse momento vamos com Dona Beatriz Roquete Pinto Boiunga a encerramento da placa comemorativa da existência da Rádio Sociedade há 70 anos aqui na Rua da Carioca, número 45. Dona Beatriz, por gentileza, até a placa. Enquanto isso, temos o hino da Rádio MEC transmitido nesse momento em gravação.
Baseado numa frase de Roquete Pinto, ouviremos a seguir, com letra de Manuel Bandeira e música de Francisco Mignone, o hino da Rádio MEC.
Após o hino da Rádio MEC, Dona Beatriz Roquete Pinto Boiunga e sua família, ao lado do presidente da Sarca, Roberto Cury, vai descerrar a placa comemorativa da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, no prédio número 45 da Rua da Carioca. Diz a placa, neste sobrado, o pioneiro Edgar Roquete Pinto instalou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio Ministério da Educação, inaugurada em 20 de abril de 1923. Homenagem da Sociedade dos Amigos Ouvintes da Rádio MEC e da Sociedade de Amigos da Rua da Carioca e Adjacências, Sarca, Rio de Janeiro, 20 de abril de 1993. E para os agradecimentos finais por essa homenagem a Edgar Roquete Pinto, Dona Beatriz Roquete Pinto Boiunga.
Esta cerimônia comovente, se meu pai estivesse vivo, ele diria: esquenta o meu coração de velho professor. E eu fui escolhida da família, não por ser a mais brilhante, mas por ser a que mais conviveu com ele. E a vida inteira eu fui testemunha do amor, da fé que meu pai tinha nesse povo, nessa gente, que todos nós somos povos que estamos hoje aqui. E o que ele tinha de esperança e de fé, eu espero que chegou num momento bom, e que o Brasil está cansado, que o Brasil precisa saber que alguém, em alguma época, teve fé na sua gente e no seu povo, conscientemente. E eu espero que meus filhos e meus netos continuem a sentir o mesmo amor e a mesma fé. Obrigado.
Muito obrigado, Dona Beatriz Boiunga. E nesse momento, Dona Maria do Carmo Barralda, proprietária da Mala Carioca e do prédio número 45, onde existiu a Rádio Sociedade, a Mala Moderna, perdão. Muito obrigado. Desculpe. Entrega as flores à Dona Beatriz. E o nosso Branquinho, entre os artistas presentes, os artistas populares, o Branquinho e o Rei do Frevo também. Uma coisa que, evidentemente, Roquete Pinto prezaria muito. Branquinho, por favor.
Meus amigos, muito bom dia, muita alegria. É com grande satisfação em ter a primazia honra de apresentar hoje o inesquecível gramofone da época de 1904. Eu não tinha nascido, eu nasci em 1917. Então, em homenagem ao Corpo de Bombeiro, estas figuras que estão aqui nesta homenagem, então vamos executar Talento e Formosura, é um shot gravado em 1904, hein? Ainda regido pelo maestro Anacleto de Medeiro, que foi o primeiro chefe da banda do Corpo de Bombeiro. Então, maestro, é um maestro, poxa, não tive o prazer de conhecer. Então vamos ouvir através do inesquecível gramofone, Talento e Formosura.
Depois desta homenagem do Branquinho, continuamos com esta solenidade pelos 70 anos do rádio no Brasil e pela fundação da primeira emissora, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E nós também queremos registrar que, além do Branquinho e do Rei do Frevo, temos inúmeros artistas presentes. Então, nós temos de registrar a presença dos atores Paulo Porto, Aimé, Maria Pompeu, Gerdau dos Santos e de uma pessoa que estava ligada à música que acabamos de ouvir, ao Talento e Formosura, que é a dona Norma Tapajós, que era um dos números do repertório de Paulo Tapajós, também uma das figuras mais importantes do rádio no Brasil. Além disso, o Preto Velho também está presente, chegando para isso, para a festa, a cantora de Lumelo, o cantor Bob Nelson, onde está? Presente, já deu o seu sinal. E Ataúfo Alves Filho, também o herdeiro musical de Ataúfo Alves, conosco nesta manhã na Rua da Carioca, na festa pelos 70 anos do rádio. Então vamos a mais um número pela banda do Corpo de Bombeiros e em seguida teremos a abertura do bolo comemorativo deste fato e a entrega de diplomas aos artistas presentes. Podemos ir a mais um número da banda? Um momentinho que tem uma pessoa passando... Hein? Também Manuel da Conceição, violonista, está presente. Então, nós tivemos pela banda do Corpo de Bombeiros este parabéns para você, que marca o início da abertura do bolo, né, por Dona Beatriz Boyunga Roquete Pinto. Enquanto isso, o Rei do Frevo quer dizer algumas palavras também, não é?
Povo, gente minha, com a minha idade, 83 anos, 59 anos de frevo no Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de me apresentar nesta maravilhosa festa. Então, o inverso eu vou dizer. Amigos, eu venho de longe. Venho para a Rua da Carioca me apresentar. No seu aniversário de 70 anos, eu sou frevo que vim participar. De norte a sul eu viajei. Em Santa Catarina me apresentei. Santa Catarina, Brasília e Minas, meu cartão de visita eu deixei. Voltei para o Rio de Janeiro para confirmar. Na Rua da Carioca, aqui eu estou como rei para reinar, como todos vocês. E Luiz Alves é presidente do Frevo Lenhadores, o maior frevo do Rio de Janeiro. Fez frevos, todos os frevos do Rio de Janeiro. Foi convocado por mim. Nesta rua que eu já me apresentei como rei do passo, no Cinema Íris, aqui, também no Carioca, com a Luiz de Fergo. Sou professor de frevo da grande Eris Volúzia. Este homem está esquecido porque eu estou velho. Essa mocidade nova não está me alcançando. Mas eu ainda danço frevo. E quisera ter uma música de frevo, como o Corpo de Bombeiro já foi, até música que participou em festival do Clube Carnavalesco Lenhadores, que hoje eu estou com o Batalhão Naval. Então, bonita essa festa. Bonita, bonita, maravilhosa. Pela data, eu tenho esta honra de estar falando e homenageando o Roberto Cúrio e todos presentes desta rua, e pela inauguração desta placa maravilhosa, e aqui eu estou, muito obrigado. Falou em frevo, pode me convidar, que eu estou presente, como eu fui convidado para participar dessa festa. Muito obrigado.
Vamos então à solenidade, dona Beatriz, por gentileza, vai cortar o bolo oferecido pela Sociedade dos Amigos da Rua da Carioca e Adjacências e a Soarmec nesta data. Enquanto isso, parabéns também para o bisneto de Roquete Pinto, né? O Paulo Henrique, que, futuro diretor de alguma coisa, que vai, nesse momento, cortar a primeira fatia, né? E, nesse momento, os diplomas, os primeiros diplomas já sendo entregues aos artistas presentes. E aqui estão o do Tenente Jarbas dos Santos, do Capitão Silvino José Lemos, e o da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros, por sua participação nesta festa. Muito obrigado, e continua, evidentemente, a distribuição de fatias do bolo comemorativo deste acontecimento. Mais uma vez, obrigado a todos os presentes, à Sarca, que desde o primeiro minuto aceitou prazerosamente a proposta da Soarmec desta comemoração e da inauguração de uma placa que lembra a presença da primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, no prédio 45, hoje ocupado pela Mala Moderna. E com nossos agradecimentos a todos os presentes, vamos à Cidade Maravilhosa, pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros.
Thank you.